Está no ar. O Jornal do Senado.
Ao saudar o Dia da Mulher, senadores defendem mais apoio à participação feminina na política.
Brasil terá mais problemas com escassez de água porque cada vez mais gente vive nas cidades, alerta José Pimentel.
E Fátima Bezerra propõe política de preço fixo para os livros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Domingo, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E senadores saudaram a data com um alerta. É preciso ampliar os direitos das mulheres, que são a metade da população brasileira.
Senadores e senadoras destacaram alguns avanços aprovados pelo Congresso Nacional, como o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, a tipificação do feminicídio e o projeto que permite que as mães façam registro dos filhos sem a presença do pai.
Agora, deputadas e senadoras querem aprovar na reforma política formas de garantir que mais brasileiras possam atuar na política e serem eleitas para cargos no executivo ou legislativo.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, reconheceu ser um avanço para a participação feminina na política a eleição de Dilma Rousseff para a presidência da República. Mas ela advertiu que os partidos precisam garantir apoio financeiro às campanhas das candidatas.
A maior queixa, as mulheres não têm participação no fundo partidário, não é uma definição percentual, tem 30% na nominata. Mas isso não é tudo. Ela não pode se dedicar a uma campanha se ela não tiver as condições hoje dadas no conjunto dos candidatos dos partidos políticos.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, já apresentou um projeto que obriga os partidos a destinarem metade das vagas das candidaturas de vereadores e deputados para as mulheres.
Pelo projeto, o tempo de propaganda no rádio e na televisão durante a campanha deverá ser dividido igualmente entre homens e mulheres.
E a necessidade, nesse momento em que se discute a reforma política, de reconhecer a importância de aprimorar, aperfeiçoar a democracia, possibilitando mudanças, aprimoramento na legislação, para que a gente possa ter a mulher sendo melhor representada no poder do nosso país.
E após citar exemplos internacionais de mulheres bem-sucedidas na política, como a chanceler alemã Angela Merkel, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, disse confiar que as brasileiras também vão avançar mais na política, como já ocorreu nas empresas, na indústria e no comércio.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, afirmou que a convivência com a seca obrigou o nordestino a ter uma avançada política de gestão de recursos hídricos que permite o melhor aproveitamento da água disponível.
Ele acredita que essa experiência pode ser útil a outras regiões que também estão sofrendo com a escassez de água.
Na avaliação de Pimentel, o Brasil terá cada vez mais problema nessa área por causa do crescimento da população urbana. Hoje, 90% dos mais de 200 milhões de brasileiros vivem nas cidades.
Somos grandes consumidores de água, diferentemente de 40 anos atrás. E por isso, precisamos ter uma nova visão, uma nova política de aproveitamento da água e de convivência. Sem esquecer de que nós somos o segundo maior produtor de grãos do planeta, um grande produtor de carnes, e precisamos ter clareza de que este setor precisa ter segurança hídrica para que o Brasil continue investindo.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a aprovação de um projeto dela que institui normas para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.
Lídice reclamou que o programa de revitalização do Rio, lançado em 2004, tem recebido poucos recursos. No ano passado, por exemplo, foram aplicados apenas 136 milhões dos 245 milhões previstos.
E essa crise hídrica traz a todos nós a necessidade de luta pela preservação de nossas fontes de água. No Nordeste, em particular, os desafios causados pela seca há muito nos conscientizam para a necessidade urgente de um trabalho contínuo pela preservação dos mananciais hídricos e, sobretudo, do imenso e importantíssimo Rio São Francisco, que banha um total de 503 municípios.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, destacou os 100 anos de criação do Serviço de Inspeção Federal, o SIP, e cobrou mais recursos para o órgão encarregado de fiscalizar a produção agropecuária.
Ainda temos uma escassez de recursos para esta área, que é tão importante para a saúde dos consumidores.
Já o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, pediu à Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, prazo maior para o pagamento dos produtos arrematados por empresas, produtores e cooperativas por meio do Prêmio de Escoamento de Produto e do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor.
A ampliação dos prazos se justifica por conta da greve dos caminhoneiros que estamos enfrentando. Sabe-se que muitos dos caminhões que estão parados nas rodovias estão carregados dos mais diversos produtos e muitos deles estão parados com produto desses leilões.
E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto de lei que prevê a regulação do preço dos livros e regras para a comercialização do produto.
Segundo Fátima Bezerra, o que ela propõe é a adoção no Brasil da lei do preço fixo, já adotada por vários países. Ela contou que na França, por exemplo, a sistemática garantiu aumento de publicações, melhor remuneração para o autor e expansão das livrarias de bairro.
Projeto de lei nosso 49/2015 estabelece o preço definido pela editora, que deverá ser praticado por todo o mercado varejista pelo prazo de um ano, a partir do seu lançamento ou importação, e será proibido a venda por preços inferiores ao estabelecido.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado, como este sobre os preços dos livros. Participe pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, chamou atenção para o aumento da insegurança no Brasil, que tem mais de 50 mil assassinatos por ano.
Ele disse que também em Sergipe a violência aumentou e explicou que isso se deve à banalização da morte, ao tráfico de drogas, ao acesso fácil às armas e à falta de investimentos em segurança pública.
Somos atualmente, como aponta o relatório da Organização das Nações Unidas, o terceiro estado mais violento por número de mortes, proporcionalmente falando, do Brasil. Os homicídios em Sergipe passaram em 2007 de 526 para quase 1.000 em 2014, segundo os dados do próprio Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.
E agora um dado positivo para o Brasil e as brasileiras. A Lei Maria da Penha reduziu em 10% a taxa de homicídios de mulheres dentro das residências. A reportagem é de Cíntia Bispo.
Um estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA, sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, apontou que a lei fez diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídios de mulheres dentro dos domicílios. Porém, o estudo apontou que a efetividade da lei não ocorreu de forma uniforme em todo o país. Regiões onde a sociedade e o poder público não se mobilizaram para implantar políticas públicas para as mulheres registraram índices mais altos de violência. A procuradora da mulher, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, explica que o resultado do estudo revela a importância da lei para a sociedade brasileira, mas acredita que ela ainda tem que ser disseminada por todo o país.
Significa garantir a estrutura por parte do Estado, do Poder Judiciário, para que a lei possa ser efetivada, porque a lei é inovadora, que ela não apenas serve para punir o agressor, ela serve para proteger os agredidos e trabalhar na recuperação dos agressores.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo Vasconcelos e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no programa Mais Médicos. O foco do trabalho foi avaliar a eficácia do projeto Mais Médicos para o Brasil no período de julho de 2013 a março de 2014. O TCU determinou ao Ministério da Saúde que verifique a compatibilidade de horários dos supervisores do projeto, como explica o ministro do TCU, Benjamin Ziller.
Então essa supervisão e a eficácia da supervisão foi um dos focos do nosso programa, já que ele é importante para filtrar eventualmente a atuação de médicos que não têm a qualificação necessária para a prestação de serviços adequados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.